monitoramento do sistema do vídeo monitoramento da SPTrans dentro do trem, dentro do metrô. Ou seja, o projeto ele apresenta uma integração entre todas essas questões do sistema de vídeo monitoramento da CBF em controlar todos aqueles torcedores, justamente com o sistema do próprio estado de torcedores, unificar todo esse sistema e aí sim fazer aquele controle dos torcedores que se dispõem a participar dos jogos de duas torcidas. Então, o projeto ele é uma implementação junto da tecnologia para que nós possamos realizar o jogo com duas torcidas.
A última vez que um clássico recebeu duas torcidas no estado de São Paulo foi em abril de 2016, quando Corinthians e Palmeiras se enfrentaram aqui, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o tradicional Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Mas o que marcou aquele domingo foram os intensos confrontos antes e depois do jogo. Uma pessoa morreu e dezenas foram presas. No dia seguinte, o então secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, anunciou que os clássicos do estado teriam apenas torcedores do time mandante até o final daquele ano. Mas a restrição persiste até hoje, mantida com parecer favorável do Ministério Público. O promotor e comentarista da Jovem Pan, Fernando Capês, atuou muitos anos no combate à violência das torcidas organizadas. Ele avalia que a torcida única mostrou bons resultados ao ampliar a segurança dos jogos.
Quais foram as vantagens da torcida única? Primeiro, todos os espaços do estádio foram ocupados, porque você não precisa ter uma área para fazer a separação entre as torcidas. Segundo, as famílias voltaram a frequentar os estádios e voltaram a fazê-lo com inúmera frequência. Você vê crianças, pais com seus filhos. E você vê a torcida organizada aí localizada num determinado canto do estádio. Compare, por favor, a média de público nos jogos dos grandes de São Paulo com torcida única. Você vai ver que é muito mais torcida do que tinha anteriormente. Mais segurança, mais tranquilidade nos trajetos de ida e de volta. Que a única coisa que a gente lamenta é não ter aquela festa bonita das duas torcidas. Mas qual é o preço para você preservar ali vidas de jovens e adolescentes, principalmente, que querem ir ao estádio e vão com a camisa do seu time?
Para Capês, uma revisão dessa restrição precisa ser avaliada com cautela.
Não acredito e não confio em torcida organizada. Por mais que haja manifestações de boa vontade, de desejo, de coexistência pacífica, na hora que ocorre o jogo das rivalidades, praticamente as paixões dominam todas as ações. Foram feitas várias experiências e, infelizmente, a única linguagem que as torcidas organizadas entendem é uma organização que impeça umas de confrontarem ou de encontrarem com outras. Não há como garantir paz, segurança, tranquilidade quando um grupo de torcedores organizados encontra torcedores com a camisa do time adversário. Então, eu penso que o Ministério Público e a Polícia Militar devem pensar bastante, refletir bastante, porque esse modelo, se não é o ideal para, em termos de beleza do espetáculo, ele tem se mostrado eficiente se você comparar os índices de violência de antes com agora. Então, a torcida única é um método eficiente que tem dado certo, pelo menos entre as quatro grandes torcidas de São Paulo: Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo.
A Federação Paulista de Futebol, responsável pela organização das competições, informou que apenas segue a recomendação do MP de manter a política de clássicos com torcida única.
Gesualdo Almeida, eu quero ouvi-lo. Gesualdo, nós temos um exemplo, né, do futebol inglês, né? Nós tivemos, infelizmente, episódios que levaram a perda de vidas também, torcidas da Alemanha também na própria Copa do Mundo. E aí houve toda uma mudança nos estádios, uma maior punição. De fato, a pessoa, se ela for banida, nunca mais vai assistir o jogo. E a gente observa hoje, não tem nem gradil mais, a torcida cada vez mais próxima. De fato, quando havia duas torcidas, né, era aquela sensação da provocação sadia, né, quando saía o gol do seu time, você vibrava e a outra torcida ficava quieta, lá todo mundo tirava. Mas vivemos esse momento de violência, como ressaltou o Capês, né? Será que vale a pena a gente... Porque hoje nós vivemos uma situação que há emboscadas nas estradas, a torcida do Palmeiras com a torcida do Cruzeiro. Recentemente isso aconteceu, outro dia também em relação aos ônibus do Corinthians que saíam para ir para o Rio de Janeiro para ver o jogo. Vale a pena a gente voltar a discutir essa questão ou, do jeito que está, pelo menos houve a redução de violência, foi o que sustentou aí os nossos, foram que eles sustentaram os nossos entrevistados?
Matos, veja só, essa discussão ela tem vários vieses, é verdade, né? Parece no primeiro momento, quando aquele advogado entrevistado apresenta os seus argumentos, eles são sedutores. O espetáculo fica muito mais bonito quando as torcidas são plurais, quando, como acontece em outros estádios, em outros países, as torcidas entram inclusive juntas. Em alguns ginásios norte-americanos, elas bebem juntas fora do ginásio e entram para o ginásio e nada acontece. Talvez possa ser até um fenômeno cultural, mas o fato é que aqui no Brasil isso não estava dando certo, pessoas estavam morrendo. E diferentemente do que aconteceu na Inglaterra, que se teve uma transição depois de muita punição e punição severa àqueles criminosos que se travestiam de torcedores para matar pessoas, aqui no Brasil ainda nós temos no seio de algumas torcidas organizadas membros de alta criminalidade. Eu me seduzo mais com os argumentos do Fernando Capês. Eu ainda acho que os relatórios da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Ministério Público do Estado de São Paulo, técnicos que visam exatamente combater essa criminalidade, são conclusivos no sentido de que a torcida única não apenas diminuiu a violência, como inclusive trouxe outros benefícios. As famílias passaram a frequentar os estádios porque se tornaram mais seguros, e também espaços vazios nos estádios deixaram de existir. Aqueles espaços que serviam para dividir uma torcida da outra. Assim, calibrando os prós e os contras, eu ainda acho que esse esquema de torcida única é mais seguro e não existe espaço ainda para uma transição neste momento.
E pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas em um acidente no estádio do Alianza Lima, no Peru. A reportagem é do Pedro Veraldi.
O caso foi inicialmente atribuído ao desabamento de parte do estádio Alejandro Villanueva, mas o time e os bombeiros negaram essa versão. Os torcedores passaram por ali, em pequenos grupos, e se posicionaram naquela área onde eles estão. Imaginam que na arquibancada sul, e soltaram fogos de artifício. Até então, tudo normal, mas aconteceu o acidente. Depois, obviamente, eles fugiram, porque eu os vi correndo. Então as ambulâncias chegaram, disse o torcedor do clube, Fabián Carranza. Em um comunicado publicado na rede social, o Alianza Lima lamentou a morte do torcedor, mas afirmou que ela não foi causada por desabamento de paredes ou falhas estruturais do complexo esportivo. A Prefeitura de Lima reforçou que o clube não pediu uma autorização de segurança para a realização do evento, necessária para eventos esportivos que superem 3 mil espectadores. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos feridos estão internados em vários hospitais de Lima, 3 em estado grave. O Corpo de Bombeiros também descartou danos na estrutura do local.
Deputado federal Celso Sabino, que é o ex-ministro do Turismo, anunciou a filiação ao Partido Democrático Trabalhista. O Igor Damasceno tem todos os detalhes.
O deputado federal Celso Sabino, ex-ministro do Turismo, anunciou a filiação ao PDT durante um evento em Belém, a capital paraense. Sabino confirmou que é pré-candidato ao Senado pelo estado do Pará e afirmou que a escolha do partido foi motivada pelas estratégias políticas. Disse também que o PDT está alinhado com as necessidades e interesses do povo paraense. Vamos ouvir.
O nosso projeto aqui é conquistar uma cadeira no Senado Federal e hoje é um dia de decisão. Nós temos partido e temos lado. E o nosso lado é com a reeleição da nossa governadora Rana Cassan. E assim, eu para o Senado, ou o primeiro ou o segundo voto será Celso, confirmando a nossa candidatura na convenção, que por enquanto a gente vai apresentar. E o outro voto é para o nosso governador, Helder Barbalho.
Sabino esteve sem partido por meses após ser expulso do União Brasil por infidelidade partidária. A legenda se afastou do governo federal e exigiu que o então ministro pedisse exoneração do cargo. Ele não acatou e acabou sendo expulso. Sabino foi exonerado do cargo de ministro após negociações políticas do presidente Lula com o próprio União Brasil, depois de toda essa confusão. O presidente agora deve garantir apoio a Sabino no reduto eleitoral que tem lá no estado do Pará. Voltamos ao estúdio.
10 governadores e 10 prefeitos de capitais deixaram os cargos para disputar as eleições, conforme o prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral que a gente vinha comentando aqui ao longo do Jornal da Manhã. Entre os governadores, então, que renunciaram, estão nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que devem disputar a presidência da República. Outros 8 ex-governadores pretendem concorrer ao Senado. Já entre os prefeitos de capitais, estão na lista nomes como Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, João Campos e João Henrique Caldas. A legislação também prevê exceções. Governadores que vão tentar a reeleição podem permanecer no cargo durante a campanha, assim como o presidente da República. A gente conversa agora sobre isso de novo com o Jesualdo Almeida. Então, Jesualdo, é um número bastante expressivo, né, de pessoas renunciando aos cargos para disputar as eleições. A gente tem alguns cenários já mais definidos, mas toda vez que a gente tem eleição, a gente tem essa dança das cadeiras, que gera um pouco de confusão para quem fica, né, para os estados.
Sem dúvida, não apenas no cenário dos estados, mas também no cenário federal. Vamos pensar que 18 ministros do governo Lula, o que não é nem a metade do seu ministério, hein? São 38 ministérios e 18 ministros, praticamente a linha dura do ministério abandonou o barco buscando projetos pessoais. Saiu o Haddad, ministro da Fazenda, saiu o ministro da Educação, saiu a secretária das Relações Internacionais, a Gleisi Hoffmann. 18 ministros abandonam o último ano do mandato a fim de projetos pessoais. Isso, claro, causa um impacto de administrabilidade, causa algum impacto de governabilidade. Mas de todos esses prefeitos e governadores que deixaram seus cargos visando novos rumos, chama muita atenção o JHC em Maceió. Maceió, talvez agora em Alagoas, talvez nós tenhamos uma briga bastante tripartite. Aquilo que estava entre Eduardo Lira, entre o Lira e o Renan Calheiros, agora nós teremos também um terceiro elemento de participação, hein? O JHC. Talvez seja uma das campanhas mais tormentosas de todos os estados.
Jesualdo, como é que você acompanha também? São as dinastias políticas aí, nomes aí, os pais foram, os filhos, e agora a gente observa aí, é uma grande lista e também, evidentemente, quem tem é governador, presidente, tem a vantagem de poder fazer a campanha usando a máquina pública, evidentemente, né? Depois a legislação tem lá os seus cuidados aí em relação a isso, mas de qualquer forma é uma vantagem considerável, né?
Ah, não há dúvida, né? E o nome às vezes cola. Veja o Flávio Bolsonaro, que consegue surfar no nome do Jair Bolsonaro com muita tranquilidade. O grande apelo eleitoral do Flávio Bolsonaro é ser filho do Jair Bolsonaro. Do ponto de vista da democracia, eu acho que isso é uma agressão à democracia, a manutenção desses clãs. A gente conhece isso no Pará, conhece isso no Maranhão com a família Sarney, eu falei aqui a família Calheiros também ali em Alagoas, e em todos os outros rincões do país sempre existe essa dinastia, né? Essa quase que vitaliciedade de uma família no poder. Isso é horroroso, mas não apenas nesse espectro. Se nós pensarmos, por exemplo, no fenômeno Lula, se assim nós podemos chamar, o Lula ocupa o noticiário das campanhas presidenciais desde 89. Ele é protagonista desde 89. Perde 3 eleições, depois ganha 2, depois faz a sua sucessora em outras 2, depois participa ativamente na penúltima eleição, ganha a última e está novamente no cenário eleitoral. Isso é horroroso. Significa que a democracia não se reoxigena, não rejuvenesce, não surgem novos membros partidários com ênfase, com proeminência. E quando surgem, estão atrelados àqueles clãs que já dominam o poder há muito tempo. Isso faz com que a democracia precise ser redemocratizada.
Muito bem, a decisão do STF sobre o fim da CPMI do INSS abre discussão agora sobre a CPI do Master. Acompanhe na análise de José Maria Trindade.
Pois olha, tudo que envolve investigação sobre o caso do Banco Master, esta pirâmide financeira chamada de banco, provoca polêmica e forte aqui no mundo político. É sempre assim. E não é só a possibilidade de voo de ministros do Supremo em aviões do grupo Vorkaro. Não é só isso, mas outras investigações e detalhes. A delação premiada de Daniel Vorkaro promete fazer uma mudança geral nos conceitos por aqui. E nós vamos entender como é que é esta relação promíscua de empresários e pessoas que querem dar o cano em políticos e integrantes de outros poderes, do judiciário, inclusive. Esta é a grande questão e que será desenvolvida a partir da delação premiada. Mas, no momento, o grande debate é sobre a decisão que o Supremo vai tomar sobre a instalação da CPI do Banco Master. E o interessante é que as cúpulas não querem, os presidentes da Câmara e do Senado Federal, mas um grupo forte quer sim investigar o Banco Master, e cada um quer investigar um pedaço da história, não a história toda. Na verdade, o que os deputados e senadores querem é o controle da investigação, e não exatamente a investigação.
9 horas e 26 minutos.
Repita.
9 e 26.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Indicativa.
Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, são 9 horas e 28 minutos.
Repita.
9 e 28. O Irã reagiu e chamou o ultimato de Trump de ameaça desequilibrada e estúpida. O Carlos Martins agora traz os detalhes.
O comando militar do Irã rejeitou a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Hormuz em 48 horas. Em um comunicado, o general Ali Abdullahi Al-Ibadi qualificou o ultimato de Trump como uma ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida. em alusão à mensagem a qual Trump advertiu o Irã que desatará o inferno se não reabrir o estreito em 2 dias, o general alertou que o significado simples desta mensagem é que as portas do inferno vão se abrir para os Estados Unidos. Para o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, a ameaça do presidente americano pode não passar de um blefe.
O Trump, ele é formado, ele não segue uma trajetória clássica no campo da política americana, não é? Ele foi forjado como negociador na indústria da construção civil. E, portanto, são as fierce negotiations, as negociações duras, não é? E o blefe faz parte, sem dúvida, desta estratégia, desse paradigma de negociação. Mas o que fica difícil da gente visualizar é o que pode ser feito de diferente daquilo que tem sido feito até o momento para modificar essa situação de coisas. O Irã já negou que vá cumprir o ultimato. E o Trump não conseguiu mobilizar países para que embarcassem num projeto mais amplo de controle do Estreito de Hormuz.
O professor Sidney Leite avalia que o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel não parece ter objetivos claros.
Eu costumo usar a metáfora da bússola e do GPS, né? O tipo de conflito que foi dado uma direção, mas está muito longe, né? Portanto, uma bússola, mas está muito longe da gente ter um GPS identificando o que, que vai acontecer ou provavelmente, né, ocorrerá a cada passo. O que, que pode ser feito? Uma invasão por terra? Acho muito pouco provável, né? Se o Trump considera, e aí talvez a palavra inferno seja muito bem empregada, né? Porque o Irã, ele tem uma geografia muito árida, né? Muito dura para qualquer invasor aumentar a carga de ataques aéreos, enfim, não está muito claro como o Trump vai conseguir traduzir esta fala, né, esta ameaça, de uma forma efetiva. É muito mais provável que seja uma ameaça que provavelmente não vai se materializar da forma como está sendo anunciada pelo atual mandatário da Casa Branca.
A guerra eclodiu há mais de um mês com ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã, desencadeando uma retaliação que espalhou o conflito por todo o Oriente Médio e abalou a economia global. No Brasil, o receio maior é de uma alta no preço dos combustíveis, que levou o governo a agir para segurar o preço nas bombas. Outra preocupação é com a oferta de diesel, como explica Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Abre Livre.
Se a Petrobras começar ela ou incrementar a importação de diesel, certamente a gente não vai ter problema de abastecimento. Agora, se a Petrobras deixar para os agentes privados essa importação e ela, a Petrobras, mantiver os preços nos patamares de hoje, a gente sim corre um risco de problema de abastecimento, exatamente porque 30% do mercado precisa ser abastecido com combustível de fora. E nenhum privado vai pagar mais caro pelo combustível e ter prejuízo ao vendê-lo no mercado interno, porque a Petrobras está com preço mais baixo. Eu acho que a única medida hoje é o governo usar o poder de controle que ele tem sobre a Petrobras para que a Petrobras passe a importar mais diesel diretamente e, consequentemente, fazer um balanceamento entre o custo de refino que hoje ela tem, que é relativamente barato, com preço internacional para poder manter o abastecimento intacto e a um preço razoável no mercado.
Diante do cenário, a direção da Petrobras já avalia a possibilidade de atender 100% da demanda de diesel no Brasil. A ideia será debatida em maio, junto com o plano de negócios da empresa para os próximos anos.
Evidentemente, né, Jesualdo Almeida, num ano eleitoral, tudo que o governo não queria era um choque aí do petróleo que pode trazer, evidentemente, uma inflação na mesa do brasileiro. A gente já observou isso em anos eleitorais, o estrago que isso acontece de fato aí, né? A inflação, a gente é dependente, já falou muitas vezes nesse jornal ainda, do transporte por caminhões, então não tem como evitar toda essa situação e não tem como ter controle, porque a gente está falando aqui ao longo dessa edição, não sabe o que o Trump vai fazer e o que o Irã vai fazer, então fica todo esse cenário em aberto aí num ano eleitoral aqui no país.
Como especialistas que nós já ouvimos hoje, inclusive aqui na Jovem Pan, o governo não é apenas refém, ele é um passageiro de toda essa situação. Em relação aos combustíveis, o que ele poderia fazer, eventualmente ele já fez. Zerou os impostos federais, cerca de 19% do preço médio do combustível são impostos estaduais. O governo federal tem tentado um ajuste republicano com esses estados, a fim de que eles reduzam o valor desses impostos e sejam compensados de alguma outra forma, mas o valor da commodity é ditado pelo cenário internacional. E o cenário internacional hoje é muito volátil, porque exatamente a posição do governo americano, do Donald Trump em especial, personalizando agora o governo americano, também é muito volátil. Não sabemos sequer qual é o propósito da guerra, qual é o seu objetivo. Isso é muito claro, não se declara um objetivo, porque em qualquer cenário Donald Trump, se declararia o vencedor. Se ele declarar um cenário e não consegui-lo, ele passa a ser um perdedor. Portanto, ele deixa em aberto todas as expectativas. O que a gente sabe é que ao final desse conflito, seja da forma como for, ele se declarará um vencedor. É possível uma invasão terrestre? É. Mas a declaração de guerra precisa de autorização do Congresso. Entretanto, nas três últimas guerras que nós tivemos, de os Estados Unidos como protagonista, no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão, e todas elas iniciadas por presidentes republicanos, não houve no primeiro momento autorização do Congresso. Houve uma comunicação de invasão, e essa comunicação permite que pelo menos 60 dias tenham-se operações de guerra. Mas isso também implica em autorização do Congresso para receitas orçamentárias. E acho que aqui vai ser o grande desafio do Trump. Em épocas de eleição também lá, que se avizinham, em épocas em que o Partido Republicano começa a perder espaço pelas bobagens feitas por Donald Trump, é muito improvável que o Congresso autorize gastos militares na atual conjuntura de aumento de inflação em próprio território norte-americano. Entretanto, é de se ver. E é de se ver exatamente porque não dá para fazer um prognóstico em razão dessa volatilidade, dessa inconsequência de atos tomados por Donald Trump.
Bom, vocês se lembram, a gente abriu essa edição do Jornal Jovem Pan dizendo que o piloto do caça abatido tinha sido resgatado. Bom, agora há pouco, Donald Trump disse na rede social dele, a Truth Social, que esse piloto está gravemente ferido. O republicano disse que o militar é muito corajoso por ter sobrevivido às buscas iranianas até que as forças norte-americanas chegassem até ele. Nessa publicação, Trump deu mais detalhes sobre o estado de saúde do piloto e também sobre a operação de resgate. O piloto foi levado para o Kuwait para receber tratamento médico, então, de acordo com a última atualização, agora há pouco, de Donald Trump nas redes sociais.
Vamos dar sequência porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária descartou a possibilidade de risco à saúde em relação ao furto de vírus de um laboratório da Unicamp. Quem tem todos os detalhes é a Camila Yunis.
O furto de mais de 20 cepas de vírus na Universidade Estadual de Campinas acende um alerta sobre os riscos desse tipo de ação e qual a finalidade de roubos como esses. Geralmente, transporte e manuseio de materiais biológicos de forma errada pode colocar em risco toda a população. Mas, segundo especialistas e a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, este não é o caso nessa história, que ganhou destaque no interior do estado de São Paulo. Isso porque os vírus roubados são agentes já conhecidos e comuns, como, por exemplo, o vírus da dengue, da zika e chikungunya. Eles ficam em um laboratório classificado com o nível de biossegurança NB3, onde não são guardados vírus extremamente letais, como o ebola, que ficam em laboratórios de nível mais alto, como NB4. O médico infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats, diz que apesar de a história chamar atenção, neste caso não há motivos para alarde.
A gente não espera um evento de larga escala, né? Os vírus que estão lá e as bactérias, até onde foi reconhecido e levantado pelas diferentes fontes, são vírus e coisas conhecidas, tá? Então a gente não espera que apareça algum vírus novo, alguma coisa muito maluca, e a gente não pensa muito em grandes ataques provindos de materiais dessa origem. Então a gente não está muito preocupado com esse tipo de coisa.
A Polícia Federal ainda está investigando o ocorrido. O delegado da Polícia Federal de Campinas, Davi Rios, afirma que as investigações estão no início e que ainda não se sabe o motivo do roubo.
Ainda esse tipo de informação a gente vai conseguir obter somente após a análise do material que foi apreendido nas buscas. Parte desse material foi encontrado ainda íntegro da forma como eles estavam antes da subtração. E outra parte foi encontrada já descartada, ou melhor falando, destruída, né?
O infectologista João Prates explica o que está em jogo geralmente em casos como esses.
No pior cenário, será que vai ser levado para algum lugar e isso vai ser reutilizado, multiplicado, proliferado para usar em algum tipo de ataque? Existe essa possibilidade, mas não parece ser uma coisa muito provável, né? E às vezes algum ataque direto, sei lá, quero infectar uma pessoa, vou pegar esse vírus e vou, sei lá, jogar nela de alguma forma, não parece uma coisa muito provável, uma forma de, né, assim, não parece um ataque muito, muito criativo, né? Uma coisa faz a gente pensar numa coisa mais para ficção do que realmente um problema muito real.
A suspeita de roubar os materiais é a professora doutora da Faculdade de Engenharia de Alimentos Soledad Palameta Miller e o marido Michael Edward Miller, que é veterinário e doutorando da universidade. O caso veio à tona após denúncias da própria Unicamp. A reitoria encaminhou o caso à PF e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
No final do mês de março, foram realizados mandados de busca e apreensão. No dia 23, a professora foi presa em flagrante, mas depois foi liberada. Os materiais foram recolhidos e agora passam por análise do Ministério de Agricultura e Pecuária.
Por meio de nota, a Unicamp disse que não há organismos geneticamente modificados dentre os materiais em questão. Afirmou que uma sindicância foi instaurada na universidade para averiguação interna, garantindo que este foi um caso isolado. E completa dizendo que a universidade é a segunda melhor da América Latina devido à qualidade da produção científica. Os investigados irão responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado.
E na agenda dessa semana agora, que começa hoje, o Supremo Tribunal marcou para quarta-feira o julgamento das ações que vão definir o modelo da eleição para o governo do Rio de Janeiro, que está atualmente num mandato tampão. O André Anelli, direto de Brasília, volta agora ao Jornal da Manhã para explicar para a gente qual a expectativa desse julgamento, uma definição de cenário ou se ainda tem muita incerteza e desavença entre os ministros. André, bem-vindo de volta.
Obrigado, Beatriz. Muita indefinição ainda para esse julgamento que está marcado para o dia 8 de abril e que vai definir como é que vai ser então a eleição do novo governador do Rio de Janeiro para um mandato tampão até o final do ano. A indefinição no cenário político local acontece, a gente destaca, depois da renúncia de Cláudio Castro e a condenação à cassação e inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O julgamento deve estabelecer se a escolha do sucessor vai ser feita por votação direta da população ou de forma indireta pela Assembleia Legislativa, a ALERJ. No fim do mês passado, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a realização da eleição indireta até que o plenário da corte analise o caso de forma definitiva. Essa medida atende a uma ação apresentada pelo PSD que questiona a legalidade das regras aprovadas pela Assembleia Legislativa do Rio para conduzir esse processo. Paralelamente, uma segunda ação, também do PSD, contesta a decisão do TSE, que determinou a realização de eleição indireta após a cassação de Cláudio Castro. O partido sustenta que houve uma manobra política para manter o grupo do ex-governador no poder e argumenta que a decisão do TSE contraria um entendimento anterior do próprio Supremo Tribunal Federal. A sigla defende que em casos de vacância de mais de 6 meses do pleito, a Constituição permite a realização de uma eleição direta. Portanto, então, no dia 8 de abril, agendado esse julgamento que deve definir os rumos do próximo governo, pelo menos um governo tampão, até a realização de eleições no estado do Rio de Janeiro em outubro. Beatriz, Marcelo.
Jesualdo Almeida, o Rio de Janeiro é realmente um capítulo à parte, né, da história brasileira. Dá para a gente identificar alguma tendência de eleição direta, indireta, ou ainda é muito cedo?
De fato, Bia, Rio de Janeiro, nesse aspecto, é singular. Veja, o Supremo Tribunal Federal tem uma teoria que ele aplica, uma jurisprudência de precedente, chamada teoria da simetria. Aquilo que vale para o governo federal deveria valer para o governo dos estados. E o artigo 81 da Constituição Federal declara que, havendo dupla vacância da presidência e da vice-presidência, nos dois primeiros anos de mandato tem-se eleição direta e nos dois últimos anos de mandato teria-se então eleição indireta. Ora, por essa política adotada, por essa teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, aquilo que vale para o governo federal deveria valer para o governo estadual. Portanto, as eleições no Rio de Janeiro deveriam ser indiretas, assim já decidiu em outros assuntos o Supremo Tribunal Federal. Mas quando se lê o voto do Alexandre de Moraes, declara-se, em outras palavras, que não é possível, do ponto de vista moral e legítimo, que a atual Assembleia Legislativa vote num governador a fim de não perpetrar-se a criminalidade, a ligação com o crime. Veja o quão perigoso é isso. Estamos dando uma nova interpretação do texto constitucional e de precedentes jurisprudenciais do próprio Supremo Tribunal Federal, dada a peculiaridade da situação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que teve, inclusive, o seu presidente preso, embora a prisão não fosse mantida pelos seus pares. É, mais uma vez, o Rio de Janeiro dando aula do que é ser singular na política nacional.
Muito bem, hoje é Páscoa, a data em que é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo, 3 dias após a sua crucificação, marcando também o fim da quaresma e a Semana Santa. Nós vamos agora conversar novamente com a repórter Júlia Firmino, na data principal do catolicismo. Ela está na Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Seja bem-vinda.
Oi, Matos, bom dia para você mais uma vez, para a Bia. Estou falando bem baixinho agora porque a gente está aqui nessa primeira missa do domingo de Páscoa aqui na Catedral da Sé, que fica na região central de São Paulo, importante e tradicional catedral aqui de São Paulo. Vou até sair da imagem para vocês ficarem de olho, conseguirem realmente acompanhar a missa que está acontecendo por aqui agora, com as imagens do nosso cinegrafista Newton Santos. Essa, como você disse, Matos, é uma das datas mais importantes do calendário cristão. A celebração marca, então, a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, e simboliza a renovação, esperança e fé, né, aos fiéis. E desde as primeiras horas da manhã já tinha muita gente chegando por aqui, viu? São centenas de devotos que estão reunidos aqui para relembrar e viver esse período de Páscoa por aqui, enfim, juntos, unidos, né, celebrando essa data justamente para acompanhar também essa missa especial, porque para muitos esse momento também é uma oportunidade de reflexão, recomeço, enfim, para estar junto mesmo com a família, lembrar daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E aí, além dessa missa que a gente está acompanhando agora às 9 da manhã, nós também teremos uma outra missa às 11 da manhã e depois às 16h. Mais uma celebração justamente para celebrar o domingo de Páscoa. A gente segue aqui de olho em tudo que vai acontecer nessa programação especial e traz mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Já adianto aqui o meu feliz Páscoa para você, para Bia Manfredini, para todos que estão com a gente aqui na Jovem Pan.
Também a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan.
Feliz Páscoa para a Júlia também, para todo mundo. Inclusive, nesse assunto, claro, a gente sabe que muita gente participa das celebrações da Igreja Católica e muita gente também espera para comemorar de um outro jeito, comendo um chocolate, principalmente as crianças. Com a chegada da Páscoa, os ovos caseiros se tornaram uma excelente oportunidade para quem busca uma renda a mais ou até para quem quer economizar, também gastar menos no supermercado. Quem traz agora os detalhes para a gente numa reportagem bastante gostosa é o Misael Mainetti.
Personalização e sabor único. Assim são os ovos de Páscoa caseiros. Pelo menos os da Bruna D'Amico são assim. Além de fonoaudióloga, também é confeiteira. Na Páscoa, principalmente. Os últimos dias estão sendo corridos. Afinal, o brasileiro deixa tudo para a última hora.
Eu aviso, né? Olha, vou aceitar pedidos até dia tal, porque aí eu consigo me organizar, né? Eu consigo ver se eu vou ter embalagem, se eu vou ter as cascas, quantas eu preciso fazer, enfim, para me organizar minimamente. pessoal vem depois do dia como se nada fosse.
E ela dá conta do recado. É um bom momento para fazer um dinheiro extra, ainda mais para quem ama cozinhar. Tornar os clientes felizes com chocolate é um prazer para ela. A produção vai além de ovos de chocolate.
Eu tenho ovos de colher, ovos trufados, que são aqueles da casca, né, o ovo inteiro. Lembrancinhas, então, caixinha de brigadeiro temático, né, que as crianças adoram, latinha com brownie, com cookies e tudo mais. E é isso, assim, tem, assim, dentro de cada tipo tem vários sabores, né? Então, dos ovos de colher, esse ano eu tô com 6 sabores, dos trufados são 3.
Os ovos de Páscoa caseiros caíram no gosto dos brasileiros. A confeiteira aposta nos motivos.
Tudo artesanal, então a geleia que usa é feita aqui, a geleia com a fruta mesmo que a gente usa. Enfim, os brigadeiros, se vai um brigadeiro de maracujá, não é com essência de maracujá, é com a redução da fruta do maracujá que põe no brigadeiro. Então, assim, isso tudo dá muito mais sabor, né? E fora que, eu não sei, me dá a impressão de ser um ato de carinho você presentear alguém com algo artesanal, sabe? É uma coisa mais íntima, não sei, me passa essa impressão, sabe?
De acordo com o Sebrae São Paulo, a Páscoa continua sendo uma das datas mais importantes para os pequenos negócios, beneficiando milhares de empreendedores. Em São Paulo, cerca de 61 mil pequenos negócios são impactados positivamente pelo período com os ovos de Páscoa, liderando as vendas para 74% dos comerciantes.
Mas a novidade, assim, é, pelo menos que eu vejo, né, é o brulê, é o ovo brulê.
Que é o brulê? Conta pra gente.
O brulê, assim, é uma mistura de texturas e sabores, assim, que é uma delícia. Ele faz muito sucesso. Desde que eu comecei a fazer Páscoa, eu já faço ele. Só que ele é uma novidade, assim, ele ainda não é tão visto, né, pelo jeito.
Então, bora entender mais esse sabor, o ovo de chocolate sabor brulê. E pra entender, nada melhor do que experimentar, né?
Chegou a hora de experimentar um dos mais pedidos. Peguei um pedacinho aqui do brulê, né?
Isso.
Posso?
Pode.
Descreve pra gente o que tem.
É a casquinha de chocolate blend, geleia de frutas vermelhas e brigadeiro branco. E aí a casquinha de açúcar, né? Que é o brulê, açúcar maçaricado.
Eu sou do interior, né? Divisa com Minas Gerais, como dizem lá. Nu!
Nu!
Nu! Bom demais! Agora, essa você não vai acreditar. O marido dela, o Arthur, garante um ovo de Páscoa caseiro da própria esposa todos os anos. Mas ele não ganha, ele paga. Deixa ele mesmo contar o motivo.
Todos os anos na Páscoa, eu compro um ovo da Brulé Bru, porque basicamente eu não gosto de dividir. Então, pra quem gosta de Friends, pra quem conhece o Joey que não divide comida, é meio que assim, porque quando sobra alguma coisa, quando ela faz às vezes algum ovo a mais, a gente tem que dividir com ela, às vezes divide com os nossos pais quando vem. Mas eu compro porque eu quero comer sozinho, do começo ao fim.
É, ele compra porque aí eu não posso mexer. Mas ninguém, ele come mexer. Nos testes, quando eu faço teste, quando eu faço pra tirar foto, não é que, ai, coitadinho, ele não come nunca.
Mas
entendeu?
É limitado.
Mas é normal, racionado, né?
Mas esse é o cliente mais especial, né?
Ele é, e ele compra mesmo. Ele compra de verdade, Natal, Páscoa, ele compra.
Se não comprar, acaba.
É
pra garantir o meu, né? Porque é aquilo, um teste ou outro, às vezes sobra uma coisa, sobra aquele que às vezes eu não gosto tanto, não é meu favorito. Então quando eu compro, é porque é o meu favorito, que não é pra dividir.
E a brulê?
E a brulê.
Um casamento doce e feliz. Que as vendas também sejam assim. Muito mais que o comércio, que seja uma feliz Páscoa para todos nós.
Olha, eu já comentei isso aqui, viu, Marcelo Matos, mas o Misael sempre acaba comendo nas reportagens, não traz aqui para o pessoal da redação, então fica a reivindicação, porque a reportagem deu fome, deu vontade de comer chocolate. E se o pessoal lá estava comprando um para comer inteiro, para não ter que dividir com ninguém, quero saber também do Josualdo Almeida. Até para a gente já aproveitar essa reta final do Jornal da Manhã, se já comprou, escolheu o ovo de Páscoa, se divide o seu ovo de Páscoa, Jesualdo, ou também é do time que quer um inteiro?
Eu tenho duas filhas pequenas, a Marina e a Helena, então eu sou obrigado a dividir os ovos de Páscoa com elas, com minha esposa. Gosto muito, sou um fã de chocolate. Todo dia eu como o meu pedacinho de chocolate e venho comendo ovo já há algum tempo, desde quando estavam nas prateleiras do supermercado.
Você divide, Marcelo Matos?
Tem que dividir, né? Tenho dois filhos também, tem que comprar e não tá barato, né? Porque tem a desculpa é que o cacau teve uma perda absurda hoje. O Brasil perdeu espaço nesse setor e é uma commodity extremamente cara todo ano, mas a gente tem que fazer, né? Porque para sempre, para a gente, as crianças vão ser crianças mesmo sendo adultas, né, Bia?
Pois é, eu divido porque eu gosto de provar vários sabores diferentes. Então é bom dividir, pegar um pouquinho de cada. Com isso, a gente já se despede nessa edição do Jornal da Manhã do Jesualdo Almeida e deseja, Jesualdo, boa Páscoa para você, para suas filhas, para sua família.
A todos nós. Muito obrigado.
Então agora são 9 horas e 54 minutos.
Repita.
9h54.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Repita.
9h56, quase 57. Motociclistas com carteira assinada passam a receber um adicional de periculosidade de 30% no salário. O David Diogo agora conta pra gente todos os detalhes dessa medida.
É isso. O benefício é voltado somente para profissionais que trabalham com carteira assinada. São motoboys, motofretistas e técnicos de campo. Ficam de fora, por exemplo, motociclistas que atuam por aplicativos, já que não têm vínculo formal de emprego. Também não têm direito ao adicional aqueles que utilizam a moto apenas no trajeto entre casa e trabalho ou dentro de áreas privadas, como empresas. O pagamento está previsto em portaria do Ministério do Trabalho, que considera perigosas as atividades com uso de motocicleta em vias públicas devido à exposição a riscos no trânsito. Segundo a norma, caberá a cada empresa elaborar um laudo técnico para comprovar a condição de periculosidade. O documento deve ser feito por um médico de trabalho ou engenheiro de segurança que irá avaliar se o funcionário tem direito ao adicional. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo mostram o risco enfrentado por esses profissionais. Em 2025, a cidade de São Paulo registrou 1.032 mortes no trânsito, sendo 472 em acidentes envolvendo motocicletas. O número é semelhante ao de 2024, quando houve 476 mortes desses tipos, o equivalente a uma morte por dia. De São Paulo, David Diogo, para a Jovem Pan News.
Muito bem, vamos acompanhar agora como está o clima aqui em São Paulo. Nós temos aí um tempo nublado, mas ainda o sol prevalecendo, né? 25 graus, temperatura em elevação.
Pois é, Marcelo Matos. De manhã a gente também observou a câmera aqui da Avenida Paulista e o céu estava mais aberto. Deu uma fechada, o tempo está encoberto, mas lembrando que domingo aqui na capital paulista é dia da Avenida Paulista aberta para circulação de pessoas entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Então, apesar de umas nuvens, dá para aproveitar o dia para fazer um exercício, uma caminhada, já matar os quilinhos dos ovos de Páscoa, exatamente, né, Marcela?
E muita gente viajou também, né, Bia? A movimentação nas estradas foi muito grande, então também o retorno, a gente imagina todo mundo com segurança no retorno. O importante é chegar, evidentemente. Nós teremos também, vamos acompanhar essa grande movimentação também de retorno para a capital paulista e também em direção ao interior.
Pois é, é importante ficar de olho, então, seguir as recomendações do trânsito e do horário de pico. Tomar cuidado para não pegar trânsito na estrada. Agora, 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59. A gente encerra, né, Marcelo Matos, essa edição do Jornal da Manhã, desejando Feliz Páscoa para toda a nossa audiência e desejando também um bom finzinho de domingo.
E que fique conosco agora durante a programação da Jovem Pan e amanhã tem Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Valeu, Beatriz Manfredini.
Obrigada, Marcelo Matos. Sempre bom estar com você. Até mais.
Até
a gente
mais.
Se vê na programação.
Feliz Páscoa.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Let me to give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
I drove from